Muito bem, boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar o público que nos assiste na data de hoje aqui nesse plenário, cumprimentar nosso diretor-geral em seu nome, cumprimentar todos os colaboradores da Câmara Municipal de Itapiranga, cumprimentar todos que nos acompanham também através do Estúdio A na internet. E dessa forma, iniciamos a 34ª sessão ordinária do terceiro período, 16ª legislatura, em 7 de outubro de 2019, com a seguinte mensagem. Ninguém nota sua dor, ninguém nota suas lágrimas, mas todos notam seus erros. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, público presente e demais público que acompanha via Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 33/2019. Ata 33ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 30 de setembro de 2019, na sala de sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 32ª sessão ordinária, dia 23 de setembro de 2019, que foi aprovada. A ata contínua se passou à leitura do pequeno expediente que constou, ofício do Executivo, número 79, 2019, encaminhando uma via das leis, números 3.265 a 3.269, e leis complementares, números 132 e 133. Pedido de providências número 79 de 2019, encaminhado pelo vereador Afonso Uti. Pedido de informações número 12 de 2019, encaminhado pelos vereadores Alexandre, Jair, Anne, Érico e Gelson. Ofício número 602, mara 12, do 2º Batalhão de Bombeiros Militar de Itapiranga, informando que da não participação em reunião referente a exigências de órgãos públicos. Convite da 41ª Oktoberfest. Após a discussão e votação, os seguintes projetos de lei. Número 70/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação e das outras providências. Número 71/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e das outras providências. Número 72/2019, complementar, que institui o Fundo Municipal do Idoso, FMI, e estabelece outras providências. Número 73/2019, que altera o Plano Plurianual, período de 2018-2021, LDO 2019 e LOA 2019, e das outras providências. E veto parcial à Lei número 3.251, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Banesc Cidades e tomar empréstimo junto ao Banesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. e das outras providências. Os projetos de lei e veto parcial tiveram seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão da Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei foram aprovados por unanimidade e o veto foi rejeitado por maioria absoluta com os votos contrários dos vereadores Érico, Anne, Alexandre, Gelson, Jair e o voto de desempate do presidente Afonso Neus. E os votos favoráveis dos vereadores Fábio, Daniela, Aloísio, Vanderlei e Afonso Utzi. Inscritos na palavra livre, os vereadores Alexandre, Jair e Afonso Nils, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, votaram, senhor presidente, agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 34ª sessão ordinária, no dia 7 de outubro de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 30 de setembro de 2019. Afonso Neus, presidente. Érico Gil, primeiro secretário da mesa.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata. Em discussão, ata. Em votação, a ata da reunião anterior. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura da ordem do dia.
Ofício número 80/2019. Itapiranga, 13 de outubro de 2019. Assunto: encaminhamento de leis sancionadas. Senhor presidente, encaminhamos nessa data uma via nas leis número 3.251, 3.270 a 3.272 e leis complementares número 134, aprovados pelos vereadores desta casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Ofício número 81/2019, Itapiranga, em 4 de outubro de 2019. Assunto: encaminhamento de balancetes. Senhor presidente, encaminhamos nessa data os balancetes da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro de 2019, para fins de análise. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Ofício número 82/2019, Itapiranga, em 4 de outubro de 2019. Assunto: convite para participar da audiência pública. Senhor presidente, convidamos o novo presidente e vereadores desta casa para participar da audiência pública para elaboração do projeto das diretrizes orçamentárias, LDO, que acontece no dia 9 de outubro de 2019, às 14 horas, no auditório da Câmara Municipal. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Convite. A Secretaria de Assistência Social e Coordenação de Idosos convida os senhores vereadores para participar da 41ª Oktoberfest da Terceira Idade, a realizar-se no dia 10 de outubro de 2019, no Complexo Outubro de Itapiranga, Santa Catarina, com a seguinte programação: horários 9h30, missa, 11h30, almoço, 13h30, escolha do casal UPA e UMA, 14 horas, início do baile. Para todos, solicita-se a confirmação da presença através do telefone, até quarta-feira. Sua presença é muito importante. Karine Ritzmann Berka, Secretaria da Assistência Social. Feira das Profissões, o CEF Itapiranga, 7, 8 e 9 de outubro. O CEF de Itapiranga convida as vossas senhorias para visitar a 12ª edição da Feira das Profissões. A Feira das Profissões 2019 acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de outubro, nas dependências da instituição, e conta com uma programação para as escolas e comunidades. Ofício número 15/13/2019, Florianópolis, em 2 de outubro de 2019. Senhor presidente, de ordem do chefe da Casa Civil, Douglas Borba, em resposta ao ofício número 69/2019, que vinculou moção de número 11/2019 da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, adotada em 14 de agosto de 2019, que solicita melhorias na estrutura do Instituto Médico Legal, especificamente na unidade de São Miguel do Oeste, informo que no mês de setembro, o governo do Estado, Carlos Moisés da Silva, anunciou para o Estado de Santa Catarina a nomeação de 96 servidores para o Instituto Geral de Perícias. Os nomeados serão lotados nas unidades do IGP de acordo com a necessidade de cada região. A convocação significa uma recomposição do efetivo do Instituto Geral de Perícias após 11 anos sem novas contratações, conforme ato número 21/23/2019, para a lotação do 5º GMP, que abrange os municípios de Chapecó, Xanxerê, Concórdia, São Lourenço do Oeste e São Miguel do Oeste, foram destinados 5 novos servidores no cargo de perito médico legista. Desta forma, a previsão da lotação de novos médicos e instituição médico-legal da referida cidade, tão logo estejam finalizados os procedimentos administrativos e o curso de formação previsto segundo o edital. Não obstante, essa é a primeira etapa de uma série de convocações para a segurança pública, que ainda contemplarão o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar de Santa Catarina. Pelo exposto, conto com a sua indispensável compreensão, oportunidade em que reforço estar com a CAM à disposição para qualquer informação suplementar. Atenciosamente, Gabriel Arthur Leff, coordenador da Central de Atendimento aos Municípios. Coro Municipal de Vozes Masculinas. Senhor Presidente Afonso Neus, Presidente da Câmara de Vereadores de Itapiranga e colegas vereadores, o Coro Municipal de Vozes Masculinas foi criado pela Lei Municipal número 2.930, de 9 de setembro de 2014, sendo que iniciou suas atividades em 2012, É formado atualmente por 28 componentes, oriundos das comunidades São Sebastião, Soledade, Sete Capela, Laranjeira, Santa Fé Alta, Beleza, Cotovelo, Santo Antônio, Lia Cordilheira e da Cidade. Realizamos ensaios semanais e nos preparamos, apresentamos em vários momentos oficiais do município e temos igualmente, por pelo menos uma vez, nos apresentado em todas as comunidades do município. Da mesma forma, participamos da Associação de Coros do município e também da Liga de Coros da Fronteira, além de nos apresentarmos em uma série de eventos nos estados do sul do Brasil, levando o nome e a cultura de Itaperanga além das fronteiras de suas divisas. Estamos à disposição de qualquer entidade do município para participação em eventos. Visando resgatar um dos fundamentos da origem cultural dos nossos corais, que hoje somam 12 municípios, 12 no município, e principalmente preservar a cultura da canção em alemão, que iniciamos em 2016 como o primeiro festival de corais na música alemã. Estamos programando para o dia 19/10/2019 o terceiro festival do canto e coral da música alemã. Teremos a participação do coro masculino municipal de Itaperanga, promotor do evento, coral masculino municipal de Bom Princípio, Rio Grande do Sul, e o coral Dati Singerschen, de Florianópolis, Santa Catarina. Dirigimos um convite especial aos nobres edis desta Casa Legislativa para prestigiar nosso evento, que é parte integrante da programação oficial da Oktoberfest e será realizada a partir das 20 horas na Associação JBS de Itaperanga, com o rodízio de 5 músicas por coral, e após será servido um jantar no valor de R$30 por pessoa. Na certeza de sermos contemplados com a presença amiga, agradecemos antecipada e encarecidamente, colocando-nos à disposição. Itaperanga, em 19/10/2019. Guido Foman, presidente. Pedido de providência número 80/2019. O vereador que subscreve com supênio no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após cimentação regimental, que se oficia e a agência da Celesc de Itaperanga e ao gerente regional de São Miguel do Oeste, senhor José Reinaldo Volkweis, solicitando a melhoria da rede de energia elétrica na propriedade de Antônio Gil, na comunidade Linha Guaíra, deste município. Justificativa. Este pedido já foi solicitado nessa casa, mas ainda não foi atendido em virtude de que da quantidade de aparelhos eletrônicos utilizados na rede faz-se necessário a melhoria solicitada. O presente pedido justifica-se, pois o projeto encaminhado pela empresa possuía valores elevados, inviabilizando o investimento da contrapartida. A família almeja que seja utilizada a melhoria na rede, bem como requer e seja reavaliado o projeto inicial. Itaperanga, Santa Catarina, 7/10/2019. Afonso Utzi, vereador proponente. Indicação número 03/2019. O vereador que subscreve firme que prevê o artigo 106 do regimento interno dessa Casa Legislativa, solicita ao senhor vereador presidente que, após recebida e lida no expediente do dia, seja presente indicação discutida e, sendo aprovada, encaminha-se ao setor responsável visando a homenagem no espaço da tribuna livre em data ainda a ser definida, provavelmente na primeira quinzena do mês de dezembro de 2019, ao senhor Alberto Gil, da comunidade Linha Dourada, pelos mais de 70 anos de atuação em canto coral. Justificativa. Presente indicação justifica-se, pois o canto coral faz parte da cultura e da tradição do nosso município. Temos diversos corais em atividade, mas diversos em dificuldade, por falta de cantores, o que justifica mais ainda a merecida homenagem para um cidadão que há mais de 70 anos vem colaborando com a comunidade e com o canto coral. Itaperanga, Santa Catarina, 7/10/2019. Afonso Utri, vereador proponente. Se isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura da ordem do dia e convido para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscritos, palavra livre, assunto diversos. Fábio Han, Afonso Nils, Afonso Utri, Jair Imes, Alexandre Siqueira, Daniel Vogue, Wanderlei Antiol.
Agradeço, secretário, pela leitura também dos inscritos na palavra livre. E dando continuidade à nossa sessão, gostaria de colocar aqui também as despesas, receitas e despesas do mês passado, o nosso balancete. Hoje uma sessão vai ser um pouco mais curta, não temos discussões de projetos, a mesa já foi limpa na sessão anterior, então não teve entradas de outros projetos. Em relação às despesas e receitas do mês de setembro, nós tivemos como receita R$ 143.399,42. Isso corresponde a 1/12 do total do orçamento da Câmara, de 2,93%. Essas despesas foram diluídas da seguinte forma, ou seja, essas receitas foram diluídas da seguinte forma: investimentos com despesas com folha de pagamento, R$ 93.672,71. Despesas com diárias, passagens e cursos, R$ 27.661,86. Despesa com energia, R$ 471,59. Despesa com água e esgoto, R$ 47.076. Internet, R$ 99. Manutenção e conservação de equipamentos, R$ 75. Serviços de comunicação em geral, R$ 1.421,61. Despesas com telefone, R$ 59,34. Material de expediente, R$ 775,10. Locação de impressora, R$ 605. Um total de despesas de R$ 124.888,97. Tivemos uma economia, então, no mês de setembro, de R$ 18.510,45. Então, esse é o balancete, como todos os meses, aliás, todos os meses, no início de cada mês, deixamos público também, transparente, aquilo que é de receita e também de que forma é investido o dinheiro aqui na Câmara de Vereadores. Bem, dando continuidade à nossa sessão, vamos diretamente para a palavra livre. Quero antes cumprimentar também a presença, a participação dos suplentes vereadores Leonice Bassani, também a suplente vereadora Hilda Feller. Bom, dando início à nossa...
Senhor Presidente.
Pois não.
Eu solicito que a minha indicação seja posta em discussão também, se alguém quiser se manifestar. Pode ser.
Eu vou aguardar um parecer jurídico também, porque tem um regulamento, que uma resolução que está em vigor nesta casa, e acho que é importante nós termos também esse parecer antes de nós colocarmos essa moção em discussão.
Senhor Presidente, eu tenho conversado com o jurídico e com o diretor. Entendemos nós que já tivemos no segundo semestre uma sessão solene aos dois deputados federais, mas como não é uma sessão especial, a família fez essa solicitação para poder homenagear o pai deles pelo revelantes muitos anos de canto coral, para homenageá-lo isto enquanto vivo. E até por sugestão do jurídico que nós façamos, aproveitamos o espaço da tribuna e um breve registro da história dele. Eu não vejo como sessão especial, mas tudo bem. É uma indicação, eu gostaria de pedir para que possa ser deliberada sobre ela, para eu poder me comunicar com a família.
Sim, eu creio que na próxima sessão já vamos colocar em discussão essa deliberação, então, ok? Convido o primeiro vereador inscrito, então, para a palavra livre, vereador Fábio Hahn.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os nobres colegas, público nos acompanha, servidores dessa casa, bem como quem nos assiste de casa. Inicio aqui elogiando nosso presidente pelo traje que tens usado e trazendo à tona a nossa Oktoberfest. E quando falo de Oktoberfest, é o teor da minha fala aqui na data de hoje. Inicialmente, rasgo elogios aqui à comunidade de linha Presidente Becker. Não pelo fato apenas de organizar a festa, mas principalmente pelo espírito comunitário que essa comunidade tem demonstrado na organização do evento e principalmente na atuação dentro do nosso município, na preservando a nossa cultura e a nossa história. Portanto, um gesto bonito no final de semana. O tempo não favoreceu como deveria ser, mas gostei do depoimento da Afonsina hoje pela manhã. Quem somos nós para julgar uma chuva que veio tão calma, que abençoa nossas lavouras? E por que nós questionarmos a chuva se nós temos muitas pessoas, muitas vezes, lutando pela saúde e buscando uma forma de sobrevivência? Então, faço aqui esse elogio à comunidade da linha Becker, o envolvimento da comunidade, o trabalho em equipe. Sou testemunho que, na quinta-feira à tarde, eu andei pela comunidade de Presidente Becker, visitando um mirante que está sendo botado em execução lá, que está sendo construído pelo município, em parceria com o proprietário. E transparecia que era uma festa comunitária já na quinta-feira, mas não. Era a comunidade inteira trabalhando, cada um no seu setor, se preocupando para que no sábado pudessem atender com muita alegria e muito entusiasmo os visitantes da comunidade. O tempo não colaborou, improvisaram, ficou muito bom, ficou interessante. E aqui eu quero fazer mais uma menção, que é a vinda da vice-governadora ao nosso município, bem como para prestigiar o berço nacional da Oktoberfest. Tenho convivido por muito tempo já na política. Já falei aqui de gestos de outros deputados, secretários, que passaram pelo nosso município e vêm nos surpreendendo. E no sábado, mais uma vez, eu me surpreendi com a simplicidade, com a humildade, com que a vice-governadora veio até o nosso município. Desprovida de qualquer regalia política partidária, sem comitiva. Se nós olharmos na história, quando se falava em vinda de representantes do governo do Estado, nós éramos agraciados com uma comitiva. Faltava espaço, muitas vezes, para colocar essas pessoas em determinados lugares. Era uma movimentação de helicóptero, de avião, de carro, era uma rasgação de dinheiro. E, infelizmente, nada também vinha ao nosso município. E a vice-governadora Daniela me surpreende pelo fato de vir acompanhada de 4 pessoas apenas, 2 motoristas, um que trazia a equipe de imprensa dela, que acompanha no dia a dia, e as outras 2 eram acompanhantes. Se prestou o capricho de se colocar numa fila na linha Presidente Becker e comprar o seu ingresso para entrar nos pavilhões da Oktoberfest. Um gesto humilde, que nos traz a entender que nós temos que reavaliar as nossas decisões e as nossas formas de atuações como políticos. E me chama mais atenção ainda o conhecimento de causa de uma pessoa como essa em relação ao nosso extremo oeste, ao agronegócio, o conhecimento em toda a nossa região. E volto a dizer aqui, nós podemos ser surpreendidos também com algumas decisões desse governo. Porém, a palavra fica com o governo Moisés. Mas que estamos próximos e que nós temos a condição de discutir e conversar de uma forma mais tranquila, sem haver uma barreira entre marcar audiência e conversar, muita coisa mudou. E nós precisamos reconhecer isso. Há muito tempo não se via um gesto como esse. A contar pelo fato de dizer que às 16h30 estaria em Itapiranga. 16h15, o veículo encostou em frente à prefeitura e ali estava. Não havia atraso, não havia pressa. Coisas que, na minha história política, até o momento não tinha visto. A contar do fato de sentar numa cadeira e escutar, e não estar preocupada em ter a imprensa, em ter a repercussão política regional ao seu lado, e sim vir até o município e dizer: eu estou vindo para prestigiar o berço nacional da Oktoberfest e quero ajudar o município. E um dos assuntos bastante discutidos lá naquele momento, que foi dado bastante ênfase, é aonde tange realmente o Estado, que é SC-283, nosso representante aqui, Altair Silva, na Oktoberfest, vereador Érico, vereadora Anne, é de profundo conhecimento deles já, tanto que o secretário da Infraestrutura já repassou as informações do que ele viu na SC-283 para ela. E eles deverão tratar isso mais para frente. E mais um ponto tratado aí é referente à ponte na linha Chapéu. E não deixo de rasgar elogios aqui. Ela chama a atenção de uma assessora que estava acompanhando e disse: marca direitinho lá o local, aonde é, porque nós vamos tratar disso. Portanto, está com a palavra a nossa vice-governadora e espero que não nos abandone. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Com a palavra, o vereador Afonso Utsi.
Senhor presidente, eu vou ser bem breve, eu quero reforçar essa minha indicação. Pela importância de nós poder reconhecer e valorizar o esforço de uma pessoa que fez uma bela história no canto coral, isso a pedido da família, portanto, para que nós olhássemos isso com muita atenção e aproveitar o tempo, não deixarmos muito para a última hora, devido às duas últimas sessões, provavelmente nós vamos ter mais trabalhos. Nós fazermos isso no início de dezembro, eu vou definir essa data com a família e trarei então sugestão de data para nós aproveitar e não perder essa oportunidade. Ele vai inclusive fazer em dezembro, é o mesmo aniversário dele, e a família gostaria muito de agraciar ele com esse reconhecimento que ele tanto gosta de fazer ainda e muito mais gosta de ouvir o canto coral. Desta forma, somente isso, senhor presidente, para que nós possamos fazer isso na próxima sessão. Desejar a todos uma boa semana, aos que nos acompanham em casa, cumprimentar os assistentes, aos nossos colegas. Até a próxima sessão. Muito boa noite.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utsi. Com a palavra, o vereador Jair Imes.
Cumprimentar aqui o senhor presidente, nobres colegas, os nossos funcionários da casa, a imprensa e as minhas colegas da prefeitura que hoje nos assistem aqui na sessão. É com muita satisfação, senhor presidente, que eu e a minha comissão, então nós da comissão, conseguimos terminar a reavaliação do nosso regimento interno e vai ficar redigido, então ficou para o Daniel e o Miguel e o assessor jurídico até dia 20, então, o prazo deste mês para eles redigir ele e para nós entregarmos uma cópia, então, para cada vereador. Depois cada um lê e o que achar interessante nos mudar. Creio eu que nós vamos sentar na nossa sala de reuniões e ali nós vamos discutir artigo por artigo, se assim for necessário. E quando vier para o plenário, nós viemos aqui só para nós votarmos. Também gostaria aqui, senhor presidente, de fazer um pedido aqui, e eu acho que meus colegas vereadores todos vão assinar esse pedido, de que as sobras da Câmara deste ano, a exemplo do vereador Fábio fez ano passado, que seja destinado para nós fazermos a construção da garagem do município de Itapiranga. Construção essa, tão esperada pelo secretário Paulinho, que está fazendo a sua parte, está se empenhando, e eu creio eu que nós dando a nossa contrapartida aqui da Câmara, as sobras da Câmara, o objetivo será alcançado no ano que vem, que seria a construção, então, da oficina nova do parque de máquina da Prefeitura. Também estive lendo essa semana sobre uma enquete no veículo de comunicação aqui do município de Itapiranga, falando sobre a redução do número de vereadores. Quando chega perto de uma eleição, sempre existem as pessoas que querem tirar proveito de algumas situações. E vejo eu que igualzinho há 4 anos atrás. Sempre existem as pessoas que querem tirar proveito em cima da situação, de qualquer situação. E essa aqui é uma situação que querem tirar proveito. E eu vou abrir meu voto aqui, eu não tenho medo de falar isso nem aqui, nem na rádio, ou para qualquer visita que eu fizer nesse interior. Meu voto é contra a redução do número de vereadores. O problema não está na Câmara. O problema está no Executivo. Aquela parafernália de monte de funcionários que tem alguma secretaria chega a enojar qualquer funcionário efetivo do município. E antes mesmo eu estava falando aqui para 2 vereadores. Aguarde que nós teremos mais surpresa ainda durante a semana que vem. Está faltando gente para cuidar o marco do Piperi, prefeito. Coloque mais um lá. Talvez a sua secretária, que atende o pessoal ali na sua antessala, precise ser trocada. Faça isso, prefeito. É assim que as pessoas deviam fazer enquete. É assim que os veículos de comunicação precisavam agir. Jogar a culpa para os vereadores aqui, para esta casa aqui, é muito fácil. O que que tem que eles não podem falar mal ou falar a verdade do Executivo? Tem o rabo preso com alguma coisa com o Executivo? Qual que é o problema de falar do Executivo? Qual que é o problema de mostrar transparência para a população? Tem algum problema que eles não podem mostrar para a população do município de Itapiranga qual que é a realidade do nosso município? Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Jornal, qualquer veículo de comunicação, ele precisa mostrar a verdade para o povo de Itapiranga. E qual que é a verdade? É a Câmara que é o problema? Não. A Câmara nós temos direito a 7%. E se não me engano, nós pegamos em torno de 3%. Pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E aí? O município de Itapiranga arrecada em torno de 5 milhões e meio. E aí? 15% para a saúde, 25% para a educação e o resto vai aonde? Nos terceiros? Eu sei que aqui tinha vereador no início do mandato aqui, meus colegas, empenhado. E ainda até quando veio falar para mim, eu disse, faça o pedido que eu sou o primeiro a aprovar. Vamos fazer um financiamento para comprar máquina para a prefeitura. Falei, está de parabéns, pode contar com o meu voto. Se nós olharmos hoje a atitude do prefeito de não comprar máquina, não fazer o financiamento para comprar máquina, vocês vão ver que o prefeito estava errado. Se tivesse pegado 5 milhões, teria máquinas novas. Assim ele gastou em terceiro aproximadamente aí 4 milhões e meio. Vai fechar até o final do ano. E as máquinas estão lá e o dinheiro se foi. E nós temos mais um ano. Então tem algumas coisas assim que não é só terceirizar, gente. Não é só terceirizar. A valorização do servidor efetivo é importante. É muito mais importante a valorização do servidor efetivo. Se vocês pegar pelas escolas que tem aí, tem uma empresa que ganhou uma licitação para serviço terceiro. Por que, que não aumentar um pouquinho o salário de quem faz o serviço sempre, que é o servidor efetivo? Será que cada um não faria um pouquinho a mais daquilo que está fazendo? Agora, tem empresa que presta serviço para o município de Itapiranga, deve ter um local. A empresa para se cadastrar, a empresa para abrir a empresa, ela deve ter um local onde é que ela reside, onde é que ela está estabelecida. Agora, o engraçado é que tem uma empresa no município de Itapiranga que presta serviço, de que seus equipamentos estão lotados dentro do galpão que é da prefeitura. Pode um negócio desse, minha gente? Pode um negócio desse? Isso chega a ser vergonhoso para nós de Itapiranga. É tanta coisa que a gente vê e enxerga que a cada dia a mais eu fico estarrecido com o que está acontecendo. E assim vai. Eu podia aqui citar N motivos aqui para falar um monte de coisa aqui. Mas eu só estou alertando para vocês verem nos próximos capítulos do nosso município de Itapiranga, o que vai acontecer. Quem viver, verá. E podem ter certeza que muita coisa boa não vai ser, não. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Jair Imich. Convido a vereadora Daniela para fazer uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, público aqui presente, as vereadoras suplentes Lunice e Ailda, as demais pessoas que se fazem presente hoje aqui e quem nos acompanha através do canal Estúdio A. Gostaria de mencionar alguns fatos também no meu uso da palavra hoje e começar também com a Oktoberfest. Dizer que o Fábio já falou bastante, mas realmente enaltecer a cultura da comunidade Linha Presidente Becker, o envolvimento desde jovens, adultos e até idosos na organização do evento, e essa questão da mobilização durante a semana é todo ano assim. É bonito de ver como a comunidade se envolve. Também teve um investimento na comunidade Linha Becker, uma cozinha totalmente nova, um espaço que a comunidade preparou e vem investindo para estar atendendo todo ano cada vez melhor a todos na Oktoberfest. E também quanto à presença da nossa vice-governadora, Daniela Rainer. Também me surpreendi, já tinha encontrado com ela pessoalmente, mas não conversado assim com o tempo com ela, e realmente a simplicidade dela. E creio que esse jeito diferente, Fábio, e a quem pode estar lá com ela, é realmente, não adianta ser novo na política com velhos vícios. Nós precisamos de pessoas novas, com pensamentos e vontades diferentes de fazer algo diferente. E creio que ela demonstrou bastante isso, não só pelo conhecimento de causa, quando que se tem interesse, e ela denotou ter bastante, pelo estado de Santa Catarina e pela região oeste, extremo oeste, creio que tenha despontado uma pontinha de esperança nesse governo novo aí que assumiu, que realmente é importante ver a vice-governadora empenhada, interessada, cobrando o governo do estado em várias demandas aí da nossa região. Também gostaria de falar do Outubro Rosa. Nós tivemos antes São Mirim, foi mencionado, realmente é um mês de campanha, de prevenção. As mulheres que possuem não só o câncer de mama, como o câncer de útero, de colo de útero também, mas todos os cânceres que acometem, mas principalmente esses, as mulheres, ao autocuidado e à prevenção dessas doenças. Então, para enfatizar, o município, a saúde está com uma campanha bem interessante nos postos de saúde também. Então, relembrar, enfatizar mais uma vez essa campanha e parabenizar também o Núcleo da Mulher Empresária, que na semana passada fez um evento aí na CEMIT, com várias mulheres, com palestra, depoimentos de mulheres que já tiveram, que já passaram pela doença, de como é importante a mulher ser forte nesse momento, porque normalmente acometem mulheres que que perdem o cabelo, que, queira ou não, a autoestima da mulher cai nesse momento de dificuldade. Então, realmente é importante debater e divulgar esta causa. Gostaria também de falar, o vereador Gelson também tem cobrado, eu tenho colocado aqui na casa um pedido de providência quanto ao ginásio Santa Teresa Alto, e está uma novela isso aí, né, Gelson? Infelizmente, hoje novamente fui ao executivo cobrar, e quanto aos projetos, estão pendentes, falei hoje com eles, amanhã está para vir o projeto de Parará, e alguma coisa nesse sentido que faltava ainda, então estou acompanhando e creio que é importante a gente estar em cima, porque realmente está em estado de calamidade, não toda a estrutura, mas como também o piso lá, que está bem perigoso para quem utiliza o ginásio. E, no mais, convidar a todos para nosso final de semana agora, a continuidade da Oktoberfest, na quinta-feira até domingo. Então, convidar a todos que nos assistem, divulguem essa festa maior de Itapiranga, que nós ainda conseguimos preservar essa cultura alemã, que é uma coisa muito importante para todos os itapiranguenses. Boa noite a todos.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Convido o vereador Vanderlei Antschel para o uso da palavra.
Muito bem, senhor presidente, demais colegas, as suplentes aí, e o jurídico, o diretor Miquel aí. Temos que falar bastante hoje para a sessão demorar, senão vamos ser xingados, né? Preciso levantar um assunto aqui meio sério, né? Fui cobrado por alguns empresários desse município sobre o Vale Alimentação. Pois bem, né? Afonso Nils, Alexandre, deve estar sabendo que foi um trabalho feito pela CIMIT para esse cartão, para esse Vale Alimentação Cegaço no nosso município. Aí uma empresa lá de Florianópolis ganha a licitação, aí o empresário tem que pagar R$ 80 a R$ 100 para aderir, 4% o valor do total gasto fica com a empresa, o empresário paga R$ 15 por mês e recebe em 35 dias. Uma empresa de fora vem aqui, e mais, ela tem maquininhas, ela dá maquininha em pontos estratégicos. Aí nos primeiros dias apareceu lista de farmácias, uma farmácia constava, outra não constava. Aí o vereador que está na rua lá já é xingado e cobrado, né? Aí só mandei a lista, promotora. Na sexta, na segunda-feira tinha mudado a lista. Não tinha mais farmácia na lista. Incrivelmente, né? Então não sei, isso aí não dá para admitir. Aí em contato com o pessoal da Sicoob, podia não participar da licitação, não sei porquê. Não é por convite, ou se desligaram. Isso aí é inadmissível. Mais uma carcada no empresário, né, de Itapiranga. Podia muito bem ganhar alguma coisa que se vale alimentação, ou sim vai pagar por uma empresa de fora. Também tem uma preocupação bastante grande aqui, senhor presidente, com a nossa Avenida Uruguai. Ela vai ter que ser feita. Se não for feita a Avenida Uruguai, a promotoria é capaz de chamar o município e dar um prazo e ela vai ter que ser feita por causa do esgoto. Nosso tratamento de esgoto, nós estamos pagando o tratamento de esgoto faz anos e nosso tratamento de esgoto não está sendo concluído. E o que está travando ali é a Avenida Uruguai. E ela vai ter que ser feita. Senão, vamos fazer um pedido de providência aqui e vamos encascalhar ela de vez. E vamos botar os canos para o lado, porque não tem o que fazer. E infelizmente é assim. Fim de semana que aconteceu ali, 200 caminhões paraguaios andando pela cidade, na frente do comércio, não tem um lugar para se estacionar. Então, isso vai ter que ser resolvido. Também aqui quero parabenizar os conselheiros tutelares eleitos ontem, né? Não se questiona bastante o salário do vereador, que tem que reduzir, né? Porque daí nenhum vereador vai mais, não faz mais campanha se for um salário mínimo. Mas a gente viu alguns picadinhos rolando para conselheiro tutelar que ganhou um salário mínimo. Então se ligam nisso aí, ó. A gente viu por aí algum picadinho aqui, algum picadinho lá. Para não comprar no meu açougue, tá? Não foi isso que eu falei, não. Então é até que... E na segunda, na terça passada, estava em São João também a vigilância estadual. Então ela foi bastante debatida lá. Mas é difícil de dobrar. Eles têm a lei na mão, o poder na mão, e a única coisa que ela deixou bem clara referente ao prazo, né? O prazo vai ser dado para quem precisar dado, mas todo mundo tem que se adequar. Se a sociedade não se adequar, acontecer alguma coisa, o presidente da sociedade vai ser responsabilizado, né? Então, tu viu, né? Então, ou não teremos mais presidente, ou teremos que fazer. Então, nesse sentido, não há muito o que fazer. É, outra coisa, eu fico assim, quando tu vai numa outubro e tu é recepcionado na chegada, assim, eu me refiro aos casais que vão no outubro, 15 pila estacionamento. Como é que o nosso povo, o nosso agricultor, que produz leite, o Fábio sabe muito bem o que é isso, como é que vai numa toba um casal que produz leite pagar 15 pila de estacionamento, 30 de ingresso, 35, ou seja, com mais duas crianças, R$7 o chopp? Já fizeram o cálculo quantos litros de leite ele tem que tirar para tomar um chopp? 400 ml? O nosso pessoal do interior que fizer esse cálculo não vem para outubro. Pode ter certeza que não. Então dá bem complicado essas coisas. Falar aí para o meu amigo Fábio também. Não sei, ele tem uma simpatia bastante pela nossa vice-governadora. Mas eu acho que ela engana um pouquinho também na simplicidade dela, porque os gastos que ela gasta com o gabinete foi gastado 300 mil só com a moradia dela. Não sei o que ela faz com os 200 mil que ela gasta por mês, então. Se aquela foi tão simples, veio de cara e tudo, né? Algum lugar, ela... Acho que ela enganou nós, Fábio. Ela não é tão... toda essa simplicidade que ela demonstrou aí. Tá bom, não levando a mão. Era isso para hoje, presidente. Uma boa semana, uma ótima outubro a todos.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Convido o vereador Alexandre Siqueira para fazer uso da palavra.
Cumprimentar a senhora presidente, nobres colegas, cumprimentar aqui a suplente, a Leonice, em especial também a Hilda, que a partir de amanhã então estará assumindo aqui como vereadora. Cumprimentar nossos servidores, vereadores Mirim, cumprimentar pela sessão que tivemos hoje aqui, parabenizar pela viagem que fizeram na última semana a Florianópolis. Cumprimento especial também a todos que nos assistem, servidores municipais que já não estão mais aqui. Mas, senhor presidente, sendo breve aqui, apenas... foi falado aqui, e logicamente vivemos aí o clima da Oktoberfest. Parabenizar, evidentemente, Linha Beck por, novamente, né, dar um exemplo de organização e a ótima festa, apesar da chuva e de tudo que já foi falado aqui. Mas reforçar aqui a campanha e fazer um pedido especial aqui para a população do nosso município, em relação ao trânsito para outubro, que eu acredito que é um fator muito importante, muito determinante, que a gente... nunca é demais, né, a gente compartilhar esse tipo de informação e estar conscientizando a população, principalmente do nosso município, né, para que colabore também com o trânsito. A CEMIT, aí, juntamente com o Conselho de Trânsito e o Poder Público, né, estão empenhados, trabalhando nessa campanha para melhoria do estacionamento, principalmente aqui na cidade de Itapiranga. Algumas ações já tomadas aí já demonstram a melhoria, já demonstram que está mais facilitado estacionar, principalmente no centro de Itapiranga. Mas se nós pensarmos de Oktoberfest a partir de quinta-feira, mais precisamente sexta-feira, pelo pouco espaço que se tem para estacionamento, né, pelo fluxo que se cria durante esse período aí, é de fundamental importância que as pessoas do nosso município, principalmente, né, consigam se programar para ir de carona, para pegar um táxi ou assim por diante, né, para que realmente favoreça o trânsito para a nossa festa maior no nosso município. Em relação aí à questão da avenida, o vereador Vanderlei tem citado aí, realmente se percebe cada vez mais, principalmente depois de uma chuva. Esse, pelo menos, é um tema que não se pode jogar a culpa para os vereadores, né? Então, está com o executivo lá, o projeto foi aprovado, está, o contrato foi assinado, né? Então, falta vir novamente aqui o projeto de suplementação para que se dê andamento, né? Mas, realmente, é uma situação que se agrava cada vez mais. Senhor presidente, quero aproveitar aqui também e parabenizar os conselheiros tutelares, os eleitos, com considerações à parte aí, mas desejar um bom trabalho e dizer de que tem uma importante missão, né, por esses próximos 4 anos aí, que é um papel muito importante que eles têm pela frente, né? A gente acompanhando um pouco, conversando com algumas pessoas que já fazem parte do conselho, a gente sabe que por vezes É um trabalho bastante difícil, uma responsabilidade muito grande, e esses profissionais realmente merecem o nosso respeito, o nosso reconhecimento. E aqui já vieram pleitear também por reajustes, né? E eu espero que sejam valorizados na medida do possível. Desejar aí a suplente Hilda que tenha um bom trabalho e no próximo mês que estará substituindo, já que nós estamos nos licenciando aí por um período de 30 dias aí para tratar de assuntos particulares. Desejo também aos colegas aí um bom trabalho e que tenham todos aí uma ótima semana também.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira, também estou inscrito, repassa a presidência.
Assuma a presidência.
Em cumprimentar inicialmente os colegas vereadores, também quem nos acompanha através do Estúdio A, cumprimentar aqui também mais uma vez a suplente vereadora Leonice Bassani e também a Hilda Feller, cumprimentar os vereadores mirins aqui presentes e os funcionários da casa. Bom, em primeiro lugar, gostaria de reforçar um convite do coro masculino para o terceiro Festival da Música Alemã de Coros, que será então dia 19 de outubro às 20 horas na Associação SEAR. Tenho participado ano passado deste mesmo evento, um evento de arrepiar. E faço aqui o convite aos colegas vereadores para participarem também deste evento, desta comemoração e o público que nos acompanhe, que vale realmente a pena prestigiar este evento forte da cultura do nosso município e também dos corais que estão vindo de outras regiões. Gostaria também de reforçar aqui um pouco daquilo que o vereador Vanderlei tem levantado em relação ao Vale Alimentação. Não foi por falta de esforço, inclusive da presidência, para que esse Vale Alimentação fosse implantado através da FACISC, onde a nossa associação empresarial estaria recebendo um retorno em relação a este Vale Alimentação, onde o empresário estaria ganhando, empresário do município, ou seja, quem tem direito, quem tem o cartão do Vale Alimentação, estaria gastando ele ou dentro do nosso município, com as empresas do nosso município, as empresas associadas também à associação da CEMIT, e a própria CEMIT recebendo um terço dos 2% daquilo que é cobrado no Vale Alimentação. Então, seja, tenha um retorno também por isso. Para poder contribuir, inclusive, passamos projeto pronto para o executivo poder avaliar e analisar, com exemplos de dezenas de municípios do estado de Santa Catarina que aderiram ao Vale Alimentação da FACISC. Mas, infelizmente, por situações que acharam imprópria ou que não estaria de acordo com a legislação, o jurídico achou que não podia fazer. Lamento essa situação. Gostaria de colocar também e agradecer aos colegas vereadores que na última segunda-feira, após a sessão da Câmara, estiveram aqui presentes nesta reunião junto com os presidentes de associações das comunidades, das sociedades, dos empresários, para discutirmos situações relacionadas à vigilância sanitária e também quanto aos bombeiros. Nós tivemos a presença do responsável pela vigilância sanitária presente aqui naquele momento. Lamentamos que não pudemos contar com a presença de algum responsável do Corpo de Bombeiros, mas uma reunião, que eu diga de passagem, muito produtiva. E nós vamos dar esses encaminhamentos para os órgãos responsáveis e também para os deputados que possam avaliar situações aqui levantadas. Entre elas, eu gostaria de citar somente três. A questão da avaliação do grau de risco de um evento. Não podemos diferenciar ou analisar de uma forma generalizada os grandes, médios e pequenos eventos. Então, creio que deve ser reavaliado alguma coisa nesse sentido, até porque eventos regionalizados na nossa região, por exemplo, é diferente do que numa região como Florianópolis ou centros maiores. A classificação do evento e, como disse, também uma legislação que seja vista de uma forma regionalizada para poder fazer com que haja uma viabilidade para as pequenas sociedades, para pequenas comunidades e também para as nossas empresas. Gostaria aqui também de ressaltar o seguinte: no final do mês agora, dia 28, nós temos, a princípio vai ser, se não me engano, dia do funcionalismo público, possivelmente teremos que adiar nossa sessão para um dia posterior, e naquele momento também fazermos uma audiência pública, conforme já anunciado anteriormente, para nós discutirmos também os gastos por parte do Legislativo, ou seja, a situação das contas, das receitas e despesas do nosso Legislativo, questão de avaliação em relação ao número de vereadores e assim por diante. Uma situação bem transparente para que a população possa saber exatamente o que se passa nessa casa aqui também no Poder Legislativo. Gostaria, para concluir, parabenizar também a comunidade da linha Presidente Becker pela Oktoberfest. Participei junto da reunião com a vice-governadora, onde atentamente, como já colocado, ela ouviu as demandas aqui do nosso município e também da nossa região. A simplicidade e a humildade realmente têm chamado a atenção da vice-governadora. O evento prestigiado na comunidade de Linha Beca fez com que engrandecesse ainda mais a abertura da 41ª Oktoberfest. A chuva veio em bom momento e o esforço e fazer com que ele fosse ter transferido para dentro da sociedade, ou seja, para dentro do pavilhão comunitário lá da linha Presidente Becker, nada deixou a desejar. Foi maravilhoso, foi muito importante o resgate da história, da comunidade, dos pioneiros que chegaram aqui a Itapiranga, ressaltando e valorizando pessoas que fizeram história, tanto na educação. Lembro-me muito bem de um vizinho nosso, inclusive, lá da linha Cotovelo, o senhor Felipe Lemos, que era professor na comunidade da linha Presidente Becker. Inclusive, eu tive o prazer de aprender umas aulas de alemão junto com o senhor Felipe. Então, eu acho que é muito importante essa valorização, esse histórico bonito, essa tradição toda que o nosso município de Itapiranga tem. E para concluir, então, convidar todos realmente para prestigiar a 41ª Oktoberfest aqui na cidade de Itapiranga. Seria isso e resumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Bem, encerrando nossa sessão de hoje, convoco os senhores vereadores para o dia 14 de outubro, a próxima sessão ordinária. Quem nos acompanhou, muito obrigado e um grande abraço e até lá.